assim já ligar. Então, boa tarde. Então, espero que isto não seja assim muito secante. Vamos começar. Então, vamos falar dos documentos em contexto parlamentar, casos práticos para comunicar de forma uniforme e eficaz. Começo aqui com algumas citações que são um ponto de partida e uma reflexão acerca do sítio onde nós estamos, e o sítio onde nós estamos é único no país. O trabalho que muitos de nós fazem também só se faz aqui, por exemplo, o trabalho da redação, ser redator parlamentar é uma profissão que só existe no Parlamento, em mais nenhum sítio existe, portanto, o sítio onde nós estamos tem uma especificidade muito grande. E a primeira citação é do dicionário. Não há melhor maneira de começar a falar sobre palavras e sobre escrita do que citar um dicionário. E é aqui a etimologia da palavra parlamento, que vem da palavra falar, portanto, ato de falar, ato de conversar. Portanto, a palavra está no centro do parlamento. A própria palavra falar deriva, pois, na palavra parlamento, e aqui nunca podemos perder isso de vista, a importância da fala, a importância da palavra. Há uns tempos, para quem já visitou a nossa livraria parlamentar, sabe que temos algumas frases escritas na livraria e também temos assim várias peças, objetos, canetas, cadernos, etc. Mas andei à cata de algumas frases nos diários da Assembleia, que é um arquivo histórico maravilhoso, assim, um grande património de todos. E andei à cata de algumas frases para pôr em cadernos e em coisas da nossa livraria. E deparei com esta frase da Natália Correia, que realmente vai ao encontro daquilo que eu disse sobre a palavra parlamento. A palavra é a própria expressão da cultura parlamentar. Eu acho que nada mais brilhante do que esta formulação para começarmos, não é? E para perceber a importância da palavra aqui dentro. E depois é assim uma espécie de provocação aqui ao Aristóteles, que diz que é propriedade do homem ser capaz de aprender gramática. Isto já é assim uma espécie de preparação, porque eu e a Mila vamos falar assim um bocadinho mais de gramática, e a gramática não é um bicho de sete cabeças, não é? É um instrumento, uma área do saber muito, muito importante, que entrou um bocadinho em desuso, tal como todos os saberes e as áreas das humanidades. É uma pena, porque há assim uma espécie de retração, não é, das humanidades, e há um desprestígio cada vez maior, um anti-intelectualismo cada vez maior. E isso vê-se, a Mila, não sei se falou disso já, nas características dos discursos orais, que depois são transpostos para o discurso escrito, no Parlamento, não é? Que há realmente assim uma deterioração, digamos, da qualidade do discurso, digamos assim. Não falaram disso, mas pronto, se assistirem ou se lerem um debate da Constituinte, é muito, muito diferente de um debate de hoje em dia, não é? Pronto. E é uma pena que a importância da retórica, do bem escrever e do bem falar, se esteja a perder, não é? Mas pronto, nós aqui resistimos, não é, Mila? É esta tendência. Acho que é importante começarmos a falar, além desta importância da palavra, ter esta noção de que a língua, quando nós falamos e escrevemos, é sempre um reflexo da nossa própria cultura, da cultura onde nós estamos inseridos, e de um ponto de vista muito subjetivo. Não existem muitas das realidades absolutas, há muitas concepções das realidades subjetivas, algumas são contraditórias. E, portanto, por trás de cada palavra que nós escolhemos para comunicar, há sempre uma visão das coisas e do mundo, um ponto de vista e capacidades que nós fomos adquirindo enquanto membros de uma sociedade. A língua nomeia aquilo que nós somos, reflete opiniões e crenças. E, portanto, todas as escolhas linguísticas que nós fazemos testemunham pertenças culturais e diferentes pontos de vista. Isto é importante porquê? Porque nós estamos a falar de rigor e estamos a falar de clareza, de linguagem clara. É muito importante termos consciência das palavras que usamos a cada momento, seja na comunicação oral, seja na comunicação escrita. Devemos mesmo vigiar-nos, não é? Para melhorar a nossa comunicação, para que ela seja a todo momento o mais clara, rigorosa possível. Mas, claro, nós estamos inseridos aqui numa sociedade e nós somos seres de linguagem que estamos sempre em permanente demanda de expressões felizes para expressar aquilo que queremos dizer. E então, no fundo, durante o dia, nós deitamos mão a tudo aquilo que ouvimos, seja no café, seja numa sala de aula, enfim. Deitamos, ou seja, nos jornais, portanto, deitamos mão a tudo. E isso vê-se nas marcas do discurso, por exemplo, nos meios de comunicação social, e agora nestes debates há assim sempre uma invasão do campo jornalista, do campo futebolístico, não é? Fazer estas metáforas com os jogadores e o ataque, isto e aquilo. Eu não percebo nada de futebol, mas pronto, não é? O ping-pong e os penaltis, isto e aquilo. Enfim, pronto. Por exemplo, quando escolhemos, se calhar, dizer sapatilhas em vez de ténis, eu percebo logo que vocês são do Norte, não é? Mas se estamos em Lisboa, se calhar poderá haver pessoas que não percebem, não é? Portanto, este tipo de coisas. Ou, por exemplo, pensar se estamos a escrever uma, como, não sei, uma coisa para o protocolo, ou se dizemos encarnado ou vermelho, sabemos que são sinónimos, mas será que há aqui alguma distinção? Hoje em dia também se tem vindo muito a falar dos leitores de sensibilidade. Eu sei que há pessoas que são muito contra isto, que é o politicamente correto, mas eu acho que às vezes também temos de ter atenção, por exemplo, quando nós dizemos expressões como a fome é negra ou denegrir, temos que ter consciência que isso tem ali também tem uma marca do passado colonial, do passado racista, e portanto temos de ter atenção a estas coisas, tais como a linguagem de género, que hoje em dia também é boa prática nos documentos também oficiais, usarmos sempre linguagem inclusiva, etc. Avancemos. Durante o nosso dia-a-dia aqui no Parlamento, temos acesso e passam-nos pela mão vários tipos de documentos, com vários destinatários, vários objetivos, mas a cada momento, como eu disse, é preciso, quando somos chamados a escrever e a comunicar qualquer coisa, que o façamos de forma clara, linguagem clara, funcional, normalizada, coerente. Isso também, por exemplo, a Marlene falava da importância que a comunicação e a nossa produção escrita, que vai para o exterior, é também uma imagem do próprio, é um reflexo da própria imagem do Parlamento. E nós temos de cuidar dela, porque ela não anda muito bem vista e, portanto, também isto é importante e também isto está nas nossas mãos. E também isto contribui para democratizar o conhecimento e para chegar a toda a gente com mais eficácia. Por exemplo, lembro-me que quando era pequena andava de autocarro e sempre me fascinou um letreiro que estava nos autocarros e nos elétricos e que dizia qualquer coisa como obliter o seu título de transporte. E eu demorei anos a perceber, até ser mais crescida, a perceber o que era obliterar e que o título de transporte era pura e simplesmente o bilhete de autocarro que antes se picava, não é? Agora não, mas pronto. E portanto, isto não é uma comunicação clara. O português é muito nosso inimigo desse ponto de vista, porque é uma língua muito barroca, aliás é um dos aspectos da nossa personalidade cultural, é sermos barrocos, isso vê-se na poesia, na nossa literatura, em todo o lado, portanto isso contamina também a nossa forma de falar, isso vê-se, este barroquismo vê-se, por exemplo, nas formas de tratamento, que são muito oblíquas, quer dizer, um estrangeiro vem aqui e fica louco, porque nós usamos o nome com a terceira pessoa, e o tu e o você, e eles ficam muito baralhados e é muito difícil explicar isto. Eu já dei aulas muitos anos de português como língua estrangeira e era das coisas mais difíceis, até a língua, estudantes de falantes de línguas neolatinas, de explicar, não é? Porque é que nós tínhamos este sistema de formas de tratamento tão difícil, tão barroco, tão oblíquo. Mas pronto, temos que combater este lado cultural da nossa personalidade. Ora bem, aqui temos três exemplos de documentos que nos passam pela mão, informações, que são normalmente coisas, projetos que escrevemos, propostas que fazemos, que vão subindo na hierarquia. Temos, não sei se já falaram daquele programa simpático, o GESDOC. Não sei se já... Temos notas de serviço, que eu acho que já não são muito usadas. Pois não, Marlene? Não, nem por isso. E os ofícios, por exemplo, ali na divisão de edições, quando enviamos livros, por exemplo, chega um livro da gráfica e é preciso enviar ao autor. Então escrevemos um ofício que acompanha os livros e lá vai o ofício com os livros a dar conta que estamos a enviar aqueles livros a que o autor tem direito. Portanto, numa cadeia de comunicação temos um destinatário, uma mensagem, um emissário e, portanto, a forma melhor de fazer isto é termos sempre documentos onde consigamos rapidamente perceber a informação, o conteúdo e dar resposta. Pronto. E para isto precisamos de pensar antes de escrever, que é sempre bom, e rever depois de escrever, porque, enfim, às vezes o pensamento não acompanha a escrita e, portanto, as coisas podem sair um bocadinho mais atabalhoadas. A organização de um texto tem dois grandes parâmetros assim, importantes, que é a coerência, não é? Que nós temos que assegurar que as relações entre as frases, entre os parágrafos, são lógicas e que os leitores não vão ficar perdidos. E temos a coesão referencial, que temos que identificar a cada momento os referentes que vão sendo enumerados no texto. Isto, por exemplo, pode ser difícil porque o português é uma língua de sujeito livre, ou seja, nós não temos de expressar o sujeito porque através do verbo nós conseguimos perceber a que pessoa é que está a ser, a quem é que está a dirigir o locutor, não é? Ao contrário do francês, que temos sempre que expressar o sujeito. Mas às vezes, quando escrevemos, sobretudo se temos várias orações intercaladas, etc., podemos perder às vezes a noção do sujeito, não é? Ou o sujeito já ficou lá atrás, ou ficou na frase anterior, e às tantas já não se percebe de quem é que se está a falar. Porque, de facto, a nossa língua, nós quando falamos, não, normalmente não usamos o sujeito. Pronto. A coesão temporal, que é ver esta coesão entre os vários tempos que as ações referidas têm, e por isso é que é importante, por exemplo, usar um pretérito mais que perfeito antes de um pretérito perfeito, porque é uma ação mais antiga que o pretérito perfeito. Eu não fui à praia porque já tinha ido no fim de semana anterior, portanto, esse tipo de coisas é importante, porque senão não se percebe. A coesão estrutural, portanto, é a própria estrutura do texto, tem que estar tudo organizadinho, e é isto, basicamente. Aqui temos as principais frases as perguntas a que devemos responder quando escrevemos algum texto. Isto depois podem ver mais aprofundadamente. E aqui está assim uma espécie de uma pequena súmula sobre os aspectos mais importantes da produção escrita. Ou seja, a cada momento a informação tem de ser completa, concisa, pertinente, rigorosa. Usar linguagem simples, clara, direta e evitar os tais barroquismos de linguagem, a que nós somos particularmente atraídos. Usar linguagem sensível à questão do género e fazer referências a diferentes grupos de pessoas de forma não discriminatória, por exemplo, através da neutralização, ou abstração ou da especificação. Na abertura dos plenários nós ouvimos sempre o presidente dizer boa tarde, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade. Ou então, pronto, podemos tentar num texto, às vezes dá um pouco mais de trabalho, é preciso mais criatividade para não especificar qualquer género. E isto são boas práticas, não é? Há vários manuais na internet sobre a melhor forma de fazer isto. Temos que vigiar sempre o cumprimento do acordo ortográfico, isto aqui não há escolha, não é? Temos que usar e acabou. Aliás, essa discussão já tem barbas e já não tem graça. Eu, quando pego no público e ainda vejo aquilo escrito sem o acordo ortográfico, enfim, já me parece completamente obsoleto e estúpido, pronto. E, portanto, aqui não há, por exemplo, na divisão de edições temos muitos autores ainda a querer, posso escrever sem o acordo, que eu sou contra o acordo, não, nem pensar, esta é a linguagem oficial e não podemos dar a volta a isso. E é tempo de aceitar que temos o acordo ortográfico. Temos de evitar estrangeirismos, que eu acho que é uma das principais, não sei, pragas, digamos, de hoje em dia. Há muitos estrangeirismos, nós apanhámo-los muito em contexto parlamentar, nas comissões de inquérito, quando é então aquelas coisas da economia, da Caixa Geral, apanhamos vocabulário que nunca eu tinha sonhado de ouvir aquelas coisas. e perceber a cada momento que temos sempre, que também é nosso dever e que faz parte também destas boas práticas de redação de documentos num contexto oficial, encontrar sempre equivalentes em português. Portanto, usar o estrangeirismo quando não há equivalente. Tentar sempre encontrar um equivalente. Mesmo que em vez de e-mail tenhamos de escrever endereço eletrónico. Pronto. E terem atenção à pontuação. A pontuação pode mudar muita coisa. Já houve aqui vários problemas, por exemplo, em redações de leis, que por causa de uma vírgula andou-se aí para trás e para a frente, com imensas polémicas e tempo perdido. Portanto, ninguém quer isso, ninguém quer mal entendidos. Enfim, isto é uma página do Público de hoje. E tem um título, abri o Público e vi. Sondagem mostra subida da AD após polémicas e descida do Chega na campanha. É bastante ambíguo, quer dizer, a descida é onde? Na campanha? Na sondagem? Não, isto não está bem, pronto. E isto vê-se constantemente, mensagens ambíguas. Isto é de hoje, eu apanhei hoje, pronto. E pensei, pronto, é já este. Mas realmente isto é um mau exemplo de um título. Nós não ficamos a perceber, é esquisito, enfim, não diz nada. Uma vez mais, depois de termos em atenção todos aqueles aspectos, vamos ter de uniformizar os sinais gráficos. Por exemplo, muita gente, em vez de um travessão, que tem um símbolo, um determinado símbolo, usa um hífen, e depois se põe um espacinho, o hífen cresce um bocadinho e já fica uma meia risca. Ter um texto escrito com travessões, hífens e meias riscas não é bonito. Um travessão é um travessão, um hífen é um hífen, e se quisermos usar a meia risca, também podemos usá-la, mas sempre com coerência. Uniformizar as abreviaturas, que também é uma grande praga, as siglas, desdobrar as siglas, etc. A Mila falará mais disso adiante. Os numerais também, não é a primeira vez, muitas vezes eu vejo escrito com um numeral, não pode ser. As maiúsculas, aspas. Eu diria até que as aspas, os itálicos... e as maiúsculas são das coisas que causam mais ruído num texto e que são mais sujeitas a polémica e que dá que pensar, e uma pessoa fica ali muito, pelo menos no nosso trabalho, é assim, de facto. Depois evitar jargão técnico, linguagem técnica, linguagem pomposa, por exemplo, aqueles... como é que é? Sou a informar, quer dizer, que é isto? Sou a informar? Não sei, há assim estas expressões feitas que uma pessoa até... Eu fico assim, mas que é isto? Sou a informar? Dá-me logo vontade de partir o computador. Então, estas frases feitas que às vezes não querem dizer nada, são agramaticais, são feias e não querem dizer nada, são vazias. Evitar o uso excessivo de siglas... Escrever num tom neutro e sem muita adjetivação, portanto, quanto menos adjetivação, mais claros somos. Não estamos a escrever aqui tratados literários, nem romances. Quando estamos a fazer um documento mais corposo, digamos assim, ou apresentar um projeto, ou mandar uma informação com um projeto ou qualquer coisa, separar sempre bem a informação para pôr em destaque os aspectos mais importantes. E dar preferência à voz ativa, não é? Que também é uma coisa que hoje em dia está um bocadinho a mudar no português, que é esta preferência um bocado estranha às vezes pela voz passiva. Aqui temos um exemplo que foi até a Marlene que arranjou nos seus tempos áureos da divisão de edições, que foi um senhor que propôs fazer uma medalha, não é, Marlene? E que mandou assim um texto um bocadinho fuleiro, para não dizer outra palavra. Então não tem parágrafos, está escrito com Comic Sans, quer dizer, que é isto, Comic Sans, não é? Parece o jardim infantil. Pontuação esquisita, enfim, e quando lido mais em detalhe, a coisa é realmente muito grave e pouco clara. E pronto, isto são algumas das coisas que se podem apontar naquele texto e que têm que ver com aquilo que já falámos há pouco. E agora vou passar a palavra à querida Mila para ela continuar. Obrigada.
Ora então, eu sei que vocês estavam cheios de saudades minhas e, portanto, eu venho para vos falar um bocadinho de critérios linguísticos, critérios gráficos, basicamente, que nós seguimos, em regra, na elaboração de documentos. Como vocês sabem, eu sou da divisão de redação, basicamente nós utilizamos estes critérios para a elaboração do DAR segunda série, mas a maior parte deles são transversais a toda a Assembleia, ou se não são, deveriam ser. Mas acho que isso está a ser tratado no sentido de se uniformizar a todos os, em relação a todos os serviços. Tem a ver com critérios gráficos de maiúsculas e minúsculas, abreviaturas, siglas e acrónimos, numerais, aspas, itálicos, como é que se enunciam as iniciativas legislativas, as petições, os projetos de voto, que acho que são coisas com as quais vocês vão ter que lidar, pelo menos na comunicação com outros serviços vocês terão várias, terão de passar por situações que se relacionam com isto. E então tenho aqui vários exemplos de maiúsculas, em que nós devemos sempre usar maiúsculas, na lei fundamental, porque nos referimos à Constituição da República Portuguesa e não há volta a dar, terá que ser sempre com maiúscula, o Estado, óbvio, não é? Já o Estado de Direito, o Estado é com maiúsculas, mas o direito não é. Porque aparece nem o Estado Democrático, também não é com maiúsculas, porque aparece-nos sempre escrito Estado de Direito com maiúsculas e não está correto. Os Estados-membros também são com maiúsculas, os deputados e os eurodeputados sempre com maiúsculas. A Câmara e a Casa, quando se refere à Assembleia da República, a administração pública sim, mas a administração central não, nem a local, nem por aí fora. O Brexit, que também é com maiúsculas, não sei bem porquê, mas fixou-se que era. A Conferência de Líderes, também é sempre com maiúsculas. Os ramos das nossas forças militares também são sempre com maiúsculas. O Governo e o Executivo, porque são sinónimos, ao fim e ao cabo. O Grupo Parlamentar, se estiver identificado, mas se não estiver identificado, não é para escrever com maiúsculas. O hemiciclo, porque é a sala das sessões. A legislatura, se estiver identificada, se não estiver identificada, com minúsculas. A sessão legislativa, a mesma coisa. Nós já evoluímos aqui um bocadinho no que diz respeito à mesa da Assembleia da República, porque já começámos a adotar o critério de que a mesa de uma comissão, se estiver identificada, também é com maiúscula. Se bem que há vozes discordantes, e que acham que, como não está no regimento, a mesa da comissão com maiúsculas, nós não devemos escrever a mesa da comissão com maiúsculas. Mas fica estranho, porque quando nós estamos a fazer os textos, deparamos-nos com situações do tipo, senhores deputados, a mesa da comissão decidiu em relação aos trabalhos que estão em cima da mesa, fazer não sei o quê. E depois temos ali duas mesas com minúsculas, e aquilo fica assim muito esquisito, portanto não dá. Portanto, nós optámos por começar a escrever também a mesa da comissão com maiúsculas. O Ministro e o Secretário de Estado também, quando estão identificados pelo nome ou pela pasta. O Norte enquanto região, mas não enquanto ponto cardeal, aí já será com minúsculas. O Orçamento do Estado sempre com maiúsculas. O País e a Nação, quando se refere a Portugal, também sempre com maiúsculas, mas se não se referir a Portugal, já pode ser com minúsculas. O Plenário, a Presidência Portuguesa da União Europeia, que nós também já estendemos a todas as presidências da União Europeia, também escrevemos sempre com maiúsculas. O Programa do Governo, a Sala das Sessões, os nomes dos ministérios, por aí fora. Depois temos aqui uma série de minúsculas que também nos aparecem muitas vezes com maiúsculas, que são os acidentes geográficos. As pessoas têm sempre tendência para escrever o Rio Tejo, o Mar Báltico, a Serra do Pilar, a Ilha Terceira, são alguns dos exemplos que eu tenho aqui. Têm sempre tendência para escrever a serra com maiúsculas, a ilha com maiúsculas. Não é para escrever com maiúsculas, é para escrever com minúsculas. O mesmo se diga em relação a todas estas que estão aqui, assim as mais gritantes são os nomes dos impostos, que as pessoas também tendem sempre a escrever com maiúsculas porque se usam muito as siglas, e como se usam muito as siglas, as pessoas escrevem tendencialmente com maiúscula, mas não é para escrever com maiúscula. O Orçamento da Saúde, o Orçamento da Justiça, à semelhança do que se faz com o Orçamento do Estado, também aparece muitas vezes com maiúscula, mas não é suposto. Pacto Orçamental, Função Pública, Povo Português, o Produto Interno Bruto é outra situação semelhante à dos impostos, como o produto interno bruto tem uma sigla que é usada habitualmente, as pessoas tendem a escrever o produto interno bruto com maiúsculas, mas não é para escrever com maiúsculas. E pronto, mais os outros exemplos todos que vocês veem por aqui abaixo. Em relação a abreviaturas, também há situações aqui muito frequentes. Nós tendencialmente admitimos escrever com abreviaturas o senhor doutor, o senhor professor doutor, o senhor engenheiro, o engenheiro, usamos abreviaturas nessas situações, mas depois há aqui uma situação que nos aparece sistematicamente, que é, em vez de Vossa Excelência, aparece-nos Vexa, assim como está ali. Não. Não, de maneira nenhuma. Nem Vexa, nem Vexas. Nem Secha, nem Sechas. Não, fora de questão. Portanto, estas não podem acontecer. Mas também nos acontecem sistematicamente. Portanto, isto é uma coisa que nós nunca deixamos passar. E se deixarmos passar foi porque estávamos muito distraídos, porque não podemos, de maneira nenhuma. Passando para as siglas e acrónimos. Uma primeira observação. Esta é básica, é fulcral. Todas as siglas que nós pusermos nos documentos, temos de as desdobrar na primeira vez que as utilizarmos. Porque aparecem-nos coisas que nós não fazemos a mínima ideia o que é que elas significam. Uns C, Fs, Ss, Ds, que a gente olha para aquilo e diz assim, mas o que é isto? Não fazemos a mais pequena ideia. E, portanto, essa é básica e serve para todas as siglas e para todos os acrónimos. Cada vez que os usarmos, temos de os desdobrar da primeira vez que os utilizarmos. No caso, por exemplo, da Comissão de Orçamento e Finanças, que é um dos exemplos que eu tenho aqui, mas isto acontece com várias, não acontece só com esta, em vez de nos aparecer Quinta Comissão, aparece-nos Quinta COF. Isto é outro erro crasso, porque não é a Quinta COF. A COF é a Quinta Comissão, mas não é a Quinta COF, porque se for a Quinta COF, significa que já há mais 4 COFs em paralelo com ela, ou até, doente. Eventualmente, mais. Não é? O mesmo com a Comissão de Agricultura e Pescas. Acontece a mesma coisa, mas acontece com todas, não acontece só com estas. É? Eu pus aqui estas, porque são aquelas que nos aparecem mais frequentemente. Também aparece a 7ª CAPES, mas a 7ª CAPES não é nada. A 7ª CAPES é a 7ª Comissão. Portanto, se nós quisermos dizer que é a CAPES, dizemos que é só a CAPES, não dizemos que é a 7ª. Pronto, e depois tenho aqui mais uns exemplos de uns acrónimos. A Interpol, por exemplo, a abreviatura não tem propriamente a ver com o desdobramento, mas pronto, é próprio de um acrónimo. O FEDER, o Orçamento de Estado, também aparece muitas vezes, a Assembleia da República, mas pronto, basicamente o que é importante é que da primeira vez que as usarmos, temos de as desdobrar. Agora temos aqui mais uma série de regras para os numerais. Os números de 0 a 9 escrevemos sempre por extenso, a não ser que se encontrem numa sequência numérica. Se estiverem numa sequência numérica, podemos usar com numeração arábica. A partir de 10, escrevemos sempre em numeração arábica. Depois temos aqui exemplos para os numerais com mais do que um algarismo. E no caso dos numerais com 4 algarismos, não há ponto ou espaço. São os 4 algarismos juntos, sem ponto, sem espaço. A partir de 4 algarismos, então sim, começamos a pôr um espaço. E é um espaço não separável, porque se o algarismo ficar separado de uma linha para outra linha, fica isolado uma parte de um lado e outra parte do outro. Se nós pusermos um espaço só, ele fica separado e a leitura torna-se mais difícil, portanto, nesses casos, nós usamos um espaço não separável para ele se manter sempre junto. Portanto, é preciso alguma atenção quando estivermos a escrever, porque se o número for ficar separado, não convém que haja ali um espaço simples, convém ter alguma atenção para pôr o espaço não separável nesses casos. Nos outros casos em que claramente o número fica no meio de uma frase e não vai de forma alguma passar para a linha de baixo, pode ser um espaço simples, porque o espaço é igual, só que num caso não deixa separar o algarismo e no outro deixa. As horas, minutos e os segundos do relógio também costumamos grafá-las assim. Nós, em termos de diário, utilizamos mais o exemplo do meio, 6 horas e 30 minutos, mas aparece-nos muitas vezes escritos de outra forma e nós aceitamos sem problema. As idades também se escrevem em numeração arábica, os valores das unidades monetárias. Atenção que, nestes casos, unidades monetárias de medida de peso e temperatura também costumamos colocar um espaço não separável para ficar agarrado o símbolo ou número. Números decimais e valores percentuais, aqui usamos também um espaço não separável entre a percentagem e o número. Em datas, aparece-nos das duas formas e nós aceitamos das duas formas, se bem que em termos de diário costumamos utilizar a grafia por extenso. E pronto, está aqui a situação das sequências numéricas, que neste caso tem aqui um número inferior a 9, dois números, não é? Tem o 7 e o 9, mas neste caso, como tem o 12 e o 14, nós admitimos o uso do 7 e do 9 em número e não por extenso. E depois temos aqui uma outra situação, que é a situação dos primeiros. Por exemplo, nas escolas, a escola básica do primeiro ciclo, o primeiro ciclo do ensino básico, aparece-nos muitas vezes aquele primeiro sem o pontinho, só com a bolinha lá em cima. E este primeiro, só com a bolinha lá em cima, é um grau, não é primeiro. Porque é assim que o grau se escreve. E, portanto, nós temos sempre que estar a pôr ali aquele pontinho, quando, na verdade, o que a pessoa quer dizer é primeiro e não um grau. Até porque, neste caso, mesmo que a pessoa quisesse dizer um grau, também não estaria bem escrito, porque tinha que se criar um espaço não separável entre a bolinha do grau e o número. Portanto, isto são preciosismos, mas que são importantes e que nós, em termos de uniformização de escrita, temos que os pôr todos da mesma forma, porque não faz muito sentido. Nós recebemos muitos documentos, como eu vos disse há pouco, de outros serviços da AER, e nós temos de os publicar. Não faz muito sentido, quando nós estamos a publicar os documentos, um documento que vem de uma divisão vem escrito de uma determinada forma, outro documento que vem de outra divisão vem escrito de outra forma. Se nós não uniformizarmos os textos, quando chegamos ao fim do diário, o diário tem não sei quantas formas de escrever diferentes. Portanto, nós temos de seguir estes critérios e era bom que toda a Assembleia seguisse estes critérios, porque assim poupávamos trabalho uns aos outros. Em relação às aspas, nós usamos as aspas angulares, que é outra coisa que também nos aparece muitas vezes de forma errada. As pessoas têm tendência para usar as plicas para as aspas e nós estabelecemos que as aspas não são as aspas plicas, que não são nossas. Na verdade, as nossas são as angulares e, portanto, nós utilizamos as aspas angulares para simbolizar um texto, uma citação que nós queremos transcrever no nosso documento e depois, se porventura houver uma citação dentro dessa citação, então sim, utilizamos as aspas plicas, as duplas, e se houver ainda outra citação dentro dessa citação, ou uma palavra, um provérbio, uma coisa qualquer, então pomos as plicas simples, dentro das plicas duplas, dentro das aspas angulares. Mas qualquer coisa que nós queiramos citar e que não tenha as plicas, tem que ser com aspas angulares. Em relação a itálicos, também há uma série de regras que nós temos, que é em nomes de obras literárias, em nomes de redes sociais, em títulos de produções artísticas, nomes de filmes, peças de teatro, em marcas, em estrangeirismos. Os estrangeirismos nós escrevemos sempre com itálico. Quando não temos forma de substituir o estrangeirismo por uma palavra em português, e às vezes não há forma, porque às vezes fica muito estranho. Nós ainda agora tivemos um problema lá na divisão e colocámos a questão à Academia das Ciências. E a resposta que nos veio da Academia das Ciências foi que, existindo a palavra em português, não é essa a palavra utilizada, que é o microsite. Há uma palavra em português para o microsite. Nós, em vez de escrevermos microsite, podíamos escrever microsítio. Mas ninguém sabe o que é o microsítio. Mas se nós dissermos o que é um microsite, toda a gente sabe. Portanto, eles até nos aconselharam a escrever sempre microsite. Pelo menos por enquanto, porque ainda não está enraizado, devemos escrever o microsite e, claro, colocar em, como estrangeirismo, colocá-lo em itálico. Portanto, estrangeirismos, latinismos, sempre em itálico, as alíneas sempre em itálico, mas não o parêntese à frente da alínea, só a alínea. Os nomes das obras, nomes de programas de televisão, nomes de jornais, tudo isso sempre em itálico. Em relação às iniciativas legislativas, eu acho que estas já nos aparecem assim, quase vindas de todos os serviços da AER. Se bem que em relação ali ao uso do travessão, há divergências. Há pessoas que, em vez de porem o travessão, põem o hífen e portanto, nós não costumamos utilizar assim. E, portanto, a forma de identificação das iniciativas legislativas será assim. Há outra coisa que acontece sistematicamente, é que os títulos das iniciativas não são escritos entre aspas. É o título da iniciativa, nós não temos que pôr aspas no título. É aquele o título, está fixado, nós não temos que pôr aspas. E nós sistematicamente temos de tirar aspas a títulos, porque também nos aparecem muitas vezes os títulos das iniciativas com aspas. Quando elas não estão identificadas com o número, escrevem-se com minúscula e não com maiúscula. Por exemplo, estamos a falar do projeto de lei 575, mas a dada altura no texto dizemos: este projeto de lei leva-nos a crer que qualquer coisa. Este projeto de lei já não é com maiúsculas, é com minúsculas, porque não está identificado, não tem número. Nós sabemos que é aquele, mas como não tem lá um número, nós decidimos que seria sempre sem maiúsculas. Mas pronto, a forma como nós identificamos as iniciativas legislativas é assim. Depois temos o tipo de iniciativa, o número, entre parênteses o partido ou a entidade que apresenta, e depois o título à frente. No caso das petições, as coisas mudam um bocadinho de figura, porque nós temos a petição, não é? Temos o número da petição, depois temos, entre parênteses, o primeiro subscritor e outros, porque normalmente ela é sempre apresentada por muita gente, embora seja encabeçada por um subscritor, tem não sei quantas assinaturas, portanto, são várias as pessoas que apresentam. Portanto, nós identificamos-las sempre desta forma. E depois o título à frente. E aqui as coisas, às vezes, tornam-se muito complicadas, e eu tenho aí duas que são particularmente complicadas. A do meio, nós temos o nome de uma associação e ela identifica-se ABIC, Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, e temos ali um travessão e depois a seguir temos outro travessão. Nestes casos, como fica o texto carregado com muitos travessões, porque, enfim, no nome de uma iniciativa temos dois travessões, nós admitimos fazer a meia risca na separação da ABIC e do nome da associação. Ali fazemos meia risca e depois a seguir pomos então o travessão para separar o título da iniciativa. Portanto, eu pus com dois travessões porque em regra será, mas nós admitimos que seja só com meia risca. Nos projetos de voto a mesma coisa. Nos projetos de voto, há aqui uma figura que é a figura dos subscritores, que acho que agora também está a ser discutida com o novo regimento, mas ainda não está muito líquido em que é que vai dar, mas sim, há a figura dos subscritores. E nestes casos, quando há subscritores, nós não pomos apresentado por e subscrito por. Ainda estamos para implementar esse critério na segunda série. Na primeira está firme, é assim, sempre que há subscritores nós identificamos desta forma, apresentado pelo par e subscrito por, mas na segunda série ainda estamos para implementar este critério, porque neste momento aquilo que nós fazemos é pôr Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e subscrito por, mas fica coxo, porque se é subscrito, o que é que aconteceu antes? Teve que acontecer qualquer coisa. Mas pronto, mas isso ainda está para ser implementado e ainda não foi. Há de ser a breve trecho. E pronto. E agora vou passar novamente à Sara para terminar. Da minha parte, está tudo.
Obrigada, Mila. Parece que temos mais um bocadinho, não é, Marlene? 15 minutos, pronto. Não vou ser, vou passar muito rapidamente, porque pronto, já perceberam que quem faz este tipo de trabalho é um bocadinho neurótico, com os pontinhos, os espaços, as coisinhas. Mas pronto, a Mila falou mais destes aspectos formais e agora vou falar mais destes aspectos, mais de aspectos sintáticos e de algumas coisas que podem melhorar a nossa escrita, nomeadamente a correção gramatical, não é?
Já agora, espera só um bocadinho, desculpa. Eu já agora queria só fazer uma referência, porque a Sara referiu isso várias vezes, o impacto de género. De certeza que alguns de vocês já vos terá passado muitas vezes pelas mãos. No caso das iniciativas legislativas, até é feita uma avaliação de impacto de género para ver até que ponto é que a forma como a iniciativa está redigida pode ou não ferir suscetibilidades em termos de género. E, portanto, e as iniciativas são sempre acompanhadas por uma ficha de avaliação de impacto de género. Portanto, é uma preocupação constante. Obrigada.
Nada. Pronto, aqui também já há leitores de sensibilidade. Bom, agora vou passar isto muito rapidamente, porque vocês vão ter uma visita guiada que vai ser mais interessante, com certeza. Mas pronto, nós temos a sorte de viver num país que fala a mesma língua de norte a sul do país. Nós temos as nossas fronteiras bem estabelecidas, sabemos quem somos, conseguimos comunicar todos sem problema, não temos grande variação linguística, e isso é uma grande vantagem num parlamento, porque às vezes há parlamentos onde há imensos dialetos, há situações em que deputados insistem a falar no seu dialeto ou na sua língua, e nós aqui não temos esse problema, ou esse obstáculo, essa dificuldade. Que eu saiba, eu estive a ver, estive ali a lamber alguns diários da Assembleia, e só houve uma única vez em que foi quando se votou o reconhecimento do mirandês como língua oficial, em que se falou o mirandês. O deputado, um dos deputados que apresentou a iniciativa, fez todo um discurso em mirandês. Não sei se a Mila já cá estava, se lhe passou pelas mãos ou não. E houve também uma vez um episódio muito engraçado de um deputado madeirense que insistia em falar na língua madeirense. E insistiu ali várias vezes no plenário com o presidente Mota Amaral, que era açoriano, a dizer que havia uma língua madeirense, e houve ali uma discussão engraçada. Mas pronto, a verdade é que não temos grande variação, e isso é uma vantagem, é menos um problema, é menos um obstáculo. O obstáculo que nós temos é o obstáculo que todas as línguas têm, que é o facto de estarem sempre a mudar e de estarem muito suscetíveis às modas, às tendências, aos estrangeirismos. Isso sim é um grande problema, e que está assim, por exemplo, a questão das interferências das línguas, sobretudo do inglês, tem vindo assim a acelerar muitíssimo, e ouvimos coisas muito aberrantes, que já são tidas como normais, às vezes, pela maior parte dos falantes. Mas pronto, todas as línguas têm uma norma padrão, uma língua padrão, e como diz aqui uma grande linguista, a Maria Helena Mateus, o papel da nossa norma é um instrumento, o facto de ser um instrumento essencial de cidadania nas sociedades contemporâneas, porque é aquilo que nos permite comunicar de uma forma clara, eficaz, etc., e de uma forma também ampla, não sei, que abranja toda a gente. Vou falar só aqui de algumas coisas que podem interferir na nossa escrita, no nosso discurso, e para as quais eu vos peço que vão ficando vigilantes para não caírem nestas armadilhas, e para que vigiem o bom uso da nossa língua e para que a defendam também. Já disse que somos um bocadinho neuróticas, por isso esta insistência. Pronto, os modismos não são muito, às vezes são muito difíceis de identificar, porque eles entram na língua assim com muita força, às vezes ficam, às vezes vão. Estão muito associados, por exemplo, às questões do futebol e pronto, que assim, entram no discurso e tomam conta dele. E às vezes pode ser realmente difícil. Por exemplo, do jornalismo, da comunicação social, vem-nos esta estúpida mania de começar as frases com um infinitivo. No plenário é sempre que alguém começa a falar, ou mesmo na televisão, nós ouvimos saudar e cumprimentar os milhares de peticionários, ou então na televisão, cumprimentar os senhores telespectadores, ou dizer, em primeiro lugar, que estou muito contente de estar aqui no programa. E realmente isto tudo não é gramatical em lado nenhum do mundo, é feio, e pronto, mais uma vez dá vontade de partir de televisão ou de dar uma bufetada em alguém. Outra praga que temos com estes modismos é o verbo colocar, porque hoje em dia tudo se coloca, já nada se põe, já se colocam perguntas, colocam-se questões, portanto já ninguém faz perguntas, já ninguém formula questões ou levanta questões. É colocar, enquanto colocar é uma coisa física, implica um ato físico, não tem nada a ver com pôr. E isto é uma espécie de hiper, é uma espécie, não, é mesmo uma hipercorreção que muitos falantes fazem, a achar que colocar é uma palavra mais formal, mais bonita, mais cuidada. E não, é muito deslocada, por vezes. Tenho aqui um exemplo, isto foi de uma comissão de inquérito. Um deputado disse: o senhor deputado esta manhã colocava a comparação entre as taxas, mas colocava onde? Para quê? Não se percebe. E depois, colocando nos números, como aqui o senhor deputado colocou, mas o que vem a ser isto, colocar nos números? Será que ele está a dizer falando nos números? Ou... Não se percebe, pronto. Portanto, evitem o verbo colocar, a não ser que seja mesmo colocar alguma coisa em algum sítio. Outra moda é, por exemplo, terminar as frases com preposições, que é uma posição totalmente agramatical no português. Em maio, teria de comunicar de que é que estaríamos perante, que coisa tão arrevesada, tão feia, tão, é barroca também, e de facto é uma posição, nenhuma frase pode terminar em português com uma preposição. Este, o famoso a nível de ao nível de, que também já ninguém distingue, e eu acho que isto já é uma batalha perdida, completamente perdida, porque estar ao nível de é quando estamos a comparar duas coisas que estão, têm alturas diferentes, não é? Enquanto que a nível de é no âmbito, podemos sempre substituir, que é mais bonito, em vez de dizer a nível de, dizer no âmbito, qualquer coisa assim desse género. Empréstimos, por todo o lado, a Mila usou o micro-sítio, pronto, eu teria escrito micro-sítio. Acho que temos que ser um bocadinho conservadores às vezes e defender assim...
A sugestão foi rápida.
Eu sei. Mas devemos ter atenção, e sobretudo com estes falsos aportuguesamentos, às vezes o que é que acontece muito quando ouvimos palavras do inglês traduzidas para português diretamente, só que querem dizer coisas totalmente diferentes, e às vezes até vêm substituir palavras que já existem em português, então fica mesmo uma coisa muito estranha. O famoso racional em português é um adjetivo, não pode ser um nome. O racional da questão, o que vem a ser isto, não é? Isto é um calque, é uma tradução direta, mas a palavra racional existe em português, é o contrário de irracional e é um adjetivo. Portanto, usá-la como nome é gramatical. Ou então sinalizámo-la como um estrangeirismo. Mas temos sempre uma opção. Em português nós temos muitas palavras para dizer este tal racional inglês, a argumentação, enfim, o que quiserem. Também ouvimos atender uma reunião, em vez de assistir a uma reunião, to attend, não é? A tradução direta. Nós sabemos que atendemos chamadas, atendemos várias coisas, mas uma reunião é realmente estranho atender. E também ouvi uma vez um adicto da tecnologia, em vez de viciado, não é? Addicted, quer dizer, que é mesmo uma coisa muito aberrante. Isto também não se vê só nas palavras, não é? No léxico, vê-se também nas próprias estruturas semânticas e sintáticas. Ora, este foi perguntado ao Sr. Ministro também me põe doida, porque em português sempre se disse perguntou-se, não é? Foi perguntado, quer dizer, é gramatical, não funciona. Portugal compara mal com... Então, mas agora Portugal é uma pessoa que vai comparar alguma coisa? Sempre se disse Portugal sai-se mal na comparação, ou comparando isto com isto, Portugal não está bem, de tanta forma, mas agora... Portugal não compara absolutamente nada, não pode ser agente desta ação. O país não está importado com... Mas de onde carga d'água é que vem isto também, não é? Enfim, outro exemplo que também já está aí por todo lado, que é o famoso no fim do dia, que é a tradução de at the end of the day, que em inglês tem um sentido conclusivo, mas em português tem um sentido temporal, normalmente. No fim do dia vamos embora. Não é uma conclusão de nada, é uma referência temporal. Confusões linguísticas, palavras mal usadas, o maltratador, o maltrato, em vez dos maus tratos e o maltrato, é um clássico. As formas de tratamento, já falei aqui há bocado, que são difíceis em português, são oblíquas. Muitas vezes eu aqui ouço pessoas a usar o vós, mas depois nós já não sabem conjugar a segunda pessoa do plural e então enredam-se ali entre a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, portanto deixa de haver concordâncias. E também depois saem assim estas coisas estranhas, vocês não se enervem, vós próprios não acrediteis. Enfim. Há verbos que são muito atreitos a serem mal conjugados. O intervir, convir, provir, o prever, antever. O prever é um clássico, não é? Se não prevermos isso na lei, em vez de previrmos. A forma verbal perifrástica, ter de, mais infinitivo, que é muitas vezes ter que, já, também acho que já é uma batalha perdida, mas de facto a expressão perifrástica é ter de, mais infinitivo, e não ter que. Em algumas estruturas, em algumas formulações, há diferença de sentido entre dizer ter de e ter que. Por isso é que é bom continuar a usar as coisas quando devem ser usadas. Outro aspecto muito difícil do português europeu é a questão, e que também está a mudar, e se vê-se que está a mudar muito também por causa da influência do português no Brasil, que é a questão dos pronomes. Aqui temos o mesoclítico, o poder-se a dizer. O mesoclítico usa-se apenas no futuro do indicativo e no pretérito, no futuro do pretérito, mas muitas vezes lemos até nos jornais poder-se a dizer, quando, quer dizer, o pronome pertence ao verbo principal, que é dizer, poderia dizer-se, devo-te dizer, devo dizer-te, aqui tem a ver com a subida de clítico, enfim, isto é um bocado difícil de explicar, mas ficam aqui alguns exemplos. Espero que consigam mais ou menos perceber. Mas realmente isto é muito difícil e é um aspecto que está em mudança no português europeu. Quantas vezes agora não ouvimos e não dizemos eu disse a ela, não é? Isto claramente é a influência do português do Brasil e já estamos a perder um bocadinho o uso dos pronomes complemento indireto. Outro problema que tem havido muito no português é estas supressões, muitas vezes, das preposições. E estou convencido que as eleições vão ser um fiasco. Pronto, é o tema do dia. Mas é estar convencido de alguma coisa. Mas muitas vezes estas preposições perdem-se. Em vez de perceber-se de... diz-se a perceber-se que, eu percebi-me que havia alguma coisa errada. Enfim, até com o verbo gostar, que é uma estrutura bastante rígida e fixada na língua, isto é algo que as pessoas gostam, em vez disto é algo de que as pessoas gostam, porque nós devemos gostar de alguma coisa. Outro problema são os participios passados duplos, que as pessoas hesitam muito e acham, também uma questão, é como colocar, acham que estão a falar corretamente e não. Diz-se mesmo... tem ganhado, não é tem ganho. tem limpado, tem cativado, tem aceitado, não tenham medo. Há muitos verbos em português que têm participios passados duplos. Eles existem e é para usar. Outra famosa, o ir de encontro a, em vez de ir ao encontro de, não é? Uma coisa é um embate, outra coisa é concordância. Enfim... as regências dos verbos, eu já sei que não temos tempo, mas ficou aqui um exercício prático por fazer, mas depois a Marlene distribuirá os PowerPoints e vocês podem debruçar-se, e irão com certeza debruçar-se, sobre estas questões tão interessantes sobre a língua portuguesa. E vão fazer este exercício prático, que tem um convite, muitas vezes... Há concertos, espetáculos, enfim, mostras aqui na Assembleia, é preciso enviar convites e, portanto,
olha,
aqui...
outra forma de escrever vexa, também aparece muitas vezes assim.
Vexa, cá está ela, sim, vexa, secha, adoramos. E pronto, depois tem aqui a correção e pronto, tem aqui alguns recursos em linha úteis. É sempre bom ter um bom prontuário à mão, um bom dicionário... não se acanhem em procurar gramáticas e também não se acanhem em contactar-nos quando precisarem ou tiverem alguma dúvida, linguística ou não. Eu e a Milda estamos aqui.
Muito importante. colaboração do Dar Primeira Série.
Pronto. Recursos, exatamente. O Guia da Primeira Série. E pronto, olha, muito obrigada. Espero que não tenha sido muito secante para vocês. Uma boa visita, bom curso, boa sorte para tudo e até breve.